A recente polémica em torno do padrão dos descobrimentos e dos infelizes comentários de um deputado da Nação trouxeram, à luz do dia, o iconoclasmo existente na sociedade. Termo que significa a tentação de destruição de símbolos e que está associado, por vezes, ao preconceito, quase sempre à ignorância. Não é caso novo, muito menos inédito, e acontece quando o património está sujeito às ondulações da história, ou quando fica refém das modas de ocasião, ou das manipulações do gosto e dos valores, quase sempre associada a uma intransigência que descontextualiza épocas e significâncias. De muitos exemplos possíveis, recordo a proposta de destruição dos frescos de Almada Negreiros, da Gar Marítima e da Rocha do Conde de Óbidos, apresentada na Assembleia Nacional do Estado Novo em 1949 por um deputado falangista, com o argumento de neles se verem sinais de oposição ao regime salazarista. Sem aparente escândalo público, num tempo de repressão e de apertada censura, valeu, na altura, a firmeza do então diretor do Museu Nacional de Arte Antiga, Dr. João Couto. Incontornavelmente, os monumentos são sempre mais do que a ideia original, o que não implica que, estando em espaço público, não devam corresponder a um contexto de significância comunitária. Como aconteceu à estátua do Marechal Carmona, exaltação do Estado Novo, pelo que, vivendo sem democracia, foi retirada do Jardim do Campo Grande e colocada no Museu de Lisboa, no Palácio Pimenta. Retirada, mas não destruída, nem sonegada no seu valor artístico e de documento histórico. Vem esta reflexão a propósito da responsabilidade dos decisores atuais em relação a homenagens comunitárias que venham a perdurar no futuro. Desde logo, há mão cheia de estátuas que se planeiam para Porto Alegre, decididas sem consenso nem auscultação pública. Uma delas pretende homenagear a alma de Porto Alegre. E que alma é esta? Leia-se a sinopse da obra. Um lavrador rico, bem vestido, relógio de bolso, corrente de prata, botas engraxadas, chapéu de aba larga, bigode aparado, olhar firme, em suma, uma figura briosa. Para quebrar esta imponência, a sua filha querida, pela mão ou agarrada à perna do pai, demonstrando ternura. E a seus pés, ajoelhada, a camponesa. Roupas usadas, gastas, rosto marcado por uma vida difícil, mas uma expressão cheia de alegria, vida e boa disposição. Brilho no olhar. Dedos grossos, gretados, encardidos, mas habilidosos, ágeis e cuidadosos ao entrançar as cebolas que vende juntamente com as cerejas. De joelhos, com o avental. Não podia faltar o avental. Ao que parece, tudo em bronze, com 1,80m de altura, para colocar, algures, naquela que desde os tempos do Marquês de Pombal é a cidade operária e industrial do Alentejo, onde pontificava a indústria dos lanifícios, a que se juntou, no século XIX, a indústria corticeira. Será esta a crónica de um iconoclasma anunciado? Ou tão só um caso de anacrónica ignorância que antes de o ser já o era? Basta que sim, tem que ser, por cá se diz. Mas esperemos que o bom senso possa impedir este ultraje à verdadeira alma de Porto Alegre e à dignidade dos porto-alegrenses.